SBS Radio.
Boa tarde, pessoal. Estamos começando o nosso Facebook ao vivo aqui nos estúdios da Rádio SBS com os Osueiros Gringos, o Simon e o Hugo. Tudo bem, Hugo?
Tudo ótimo, Beatriz.
Tudo tranquilo?
Favorável sempre.
Pois é, vocês estão fazendo sucesso aqui, dando.
Estamos tentando, né?
Ajudando quem fala, os brasileiros, né? Uhum. A melhorarem o seu inglês no Facebook. Osueiros.
Osueiros,
Gringos.
Isso.
Gringos. É, tipo, quem foi que escolheu Osueiros?
Na verdade, foi uma amiga nossa, né?
É, pois ela foi.
Que nos deu o nome.
É mesmo?
A gente gostou, então.
Sim.
Ficou, né?
É.
Os zoeiros, porque vocês são da zoeira.
Ah, bom, somos. Né?
Somos muito.
Então, vamos começar aí. O Simon Gurney e o Hugo Brum. Você, 22 anos?
22, sim.
E você?
24.
24. É por isso que seu nome aparece na frente, na página
pois
do Facebook.
Pois é, irmão mais velho, né?
Não, porque ele é monstrão, né? Ele é um homo.
É irmão.
Homão.
Homão, homão.
Homão meu. Não, mas somos irmãos também.
Ah,
somos,
claro.
Tipo, literalmente não, mas somos brothers.
De coração. É. Como é que vocês dois se encontraram?
Então, eu fui pra muita festa brasileira, né? E aí, depois de um tempo, você tem que conhecer esse Hugo. Ele fala português, você tá aprendendo português. Você tem que conhecê-lo, né? Eu acho que foi uma festa, né, que a gente conheceu.
Pois é, não, eu sempre fui sozinho nessa aprendizagem, nessa experiência cultural. Aí o Simon veio do nada, aí nós... Desde o começo, amizade, a gente se deu muito bem e agora estamos aqui, né?
É. Vocês começaram como amigos em festas brasileiras?
Mais ou menos assim, né?
Mais ou menos assim. E como foi o salto daí
Na verdade, depois ficou um tempo. A gente morou juntos, né? Eu fui os pais dele viajar, né? Por 2 meses.
O Simon ficou na minha casa. Aí um dia ele falou, Hugo, temos que fazer vídeo. Aí eu sempre fui meu...
Arregão.
Desculpa, né? E o Simon um dia eu falei, ok, vamos. E nunca olhei pra trás.
Nunca olhou pra trás.
Isso.
E vocês dois falam português. Então, pra quem não conhece, pra quem está ouvindo aqui, vocês têm uma página no Facebook.
Temos.
Então, explique aí qual é o trabalho que vocês fazem.
Então, é basicamente, tipo, a gente faz vídeos de inglês, coisas culturais na Austrália, as diferenças entre os brasileiros e os australianos, e o Brasil em si e a Austrália, coisas assim,
com,
né?
Com bastante senso de amor, né? De
isso.
Humor.
Muito
desculpa.
Carinho. Nossa.
É.
E por que vocês resolveram começar a fazer isso?
Nossa. A página?
A página no Facebook, é.
Ah, a gente...
E no YouTube, né? Vocês também põem os vídeos
Às vezes a gente tá começando com isso.
Isso.
Todo mundo tá falando pra nós fazermos essa página, somos abertos, gostamos de ensinar. Aí a gente começou e gostamos muito.
Isso, é.
Sim.
É.
E pra isso também tem que saber bem a língua. Até quando eu primeiro contatei, eu perguntei, alguém fez linguística aqui, letras, né?
É, você estudou uns sujeitos.
Eu fiz letras na faculdade.
Mas ele nem precisa. Ele já manda tão bem de língua. Nossa, nossa, quem me dera até esse...
Eu tava estudando francês, aí depois de um tempo eu comecei a misturar as línguas. Aí eu parei com francês e agora sou português.
Ah, você estudou na Universidade de...
Sydney.
Universidade de Sydney. Qual é o seu curso?
É, letras.
Sim. Letras, Arts. Era francês?
E história.
Sim. Ah, então você tem esse lado aí demais.
Agora, uma família bem...
didático.
Sim,
de aprender a língua. E você pegou carona,
então,
Simon?
Então, eu basicamente eu morei com muito brasileiro, né? Aí, na verdade, quando eu comecei a morar com brasileiros, eles sempre falavam um português ao redor de mim. Pensei, nossa, que língua é essa, né? Quase nem conheci um brasileiro antes disso. Eu me disse, eu quero aprender a língua mesmo. Eu nunca queria, tipo, aprender uma língua, mas depois disso, pensei, nossa, eu realmente me apaixonei pela língua.
É a única língua que você fala, além do inglês, é o português?
Então, tô aprendendo o espanhol, né? Eu não falo tão bem, mas eu falo, né? Um pouquinho.
A gente falou ontem. O Simon manja, ele fala
não,
bem.
Mas quem me dera.
Espanhol. Mas, Simon, você, há quanto tempo que você fala inglês? Português?
Inglês, 22 anos.
Não, português.
Então, eu falo português há um ano e meio.
Um ano e meio. Isso é muito impressionante, né? Porque...
Nossa, obrigado.
Você fala muito bem, nossa, com pouco sotaque. Tem muito brasileiro aqui há 2 anos na Austrália.
Falo não.
Que não fala inglês como você fala português. Qual foi o seu segredo para aprender tão rápido?
Então, eu sou mais de números, né? Eu gosto de matemática, coisas assim. Mas eu tive que realmente me esforçar para aprender essa língua, né? Tipo, eu escrevo muito. Escrevo, tipo... Eu faço muito papelzinhos, né? Tipo, com inglês no lado, português no outro lado. Escrevendo muitas frases assim. E eu tento revê-los, tipo, todo dia, sabe? Então, basicamente assim. É só... Eu tenho os meus métodos, funciona pra mim, então... Não sei o que você...
E você chegou a pegar gramática, livros?
Então, eu leio, mas eu acho que se você conseguir falar, se você conseguir escrever, até pelo WhatsApp, você só fica analisando, né? Ah, então essa palavra não é assim, a regra deve ser assim. Você dá uma pesquisada no Google, sabe? Eu aprendi assim.
E você, Hugo, como é que você aprendeu português?
Nossa, eu comecei há 5 anos já. Eu estava na faculdade de boas e eu conheci os brasileiros fazendo o programa Ciências Sem Fronteiras. Alguns moravam na minha rua, os caras de Goiânia. Aí eles me mostraram sertanejo.
Ah, eu ia falar, eu vi que vocês são adoradores de música sertaneja.
Até eu gosto, mas ele ama.
O Sam é mais funkeiro, mas eu sou sofredor.
Você até canta.
Olha, eu tento.
Canta
eu
pra
tento.
Gente. Próxima vez.
Com certeza, gostaria.
Mas então, como é que foi a sua história com a língua portuguesa, com o Brasil?
Ah, então, eu comecei a aprender com eles. Eu ia pras festas, eu não entendia nada. Aí um dia eu pensei, pô, tô andando com uma galera, tem que aprender. Aí eu ia perguntar todo dia, como é que eu falo? I go. Coisa assim, eu fui aprendendo.
Perguntando.
E eu tava sempre saindo. Aí você se apaixona pela língua, pela cultura. A cultura brasileira é bem acolhedor, né?
A primeira paixão de vocês foi pela língua portuguesa ou pelos brasileiros, pela cultura brasileira?
Então, pra mim era a língua portuguesa, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, literalmente, simultaneamente, eu realmente me apaixonei pela cultura brasileira também.
Sim, a galera é bem aberta, bem divertida, sempre sorrindo, alegre. A gente gosta disso.
Eu acho que aberta é a palavra que eu falaria dos brasileiros. São muito mais abertos. Você nunca gosta dos italianos, né? Nós somos um pouco mais fechados, não vou mentir, né? Mas um pouco diferente. Culturas diferentes, eu gosto da cultura brasileira, eu acho.
Há dezenas de milhares de estudantes brasileiros e cada vez chegando mais. É o quinto país que envia mais estudantes para a Austrália, o primeiro fora da Ásia, né? Com China, Malásia, Nepal. Mas, então, e vai continuar crescendo. Vocês entraram aí num mercado também, não é? Porque é um mercado em expansão. Brasileiros querendo aprender inglês. E vocês estão fazendo sucesso no Facebook. O que vocês acreditam? Esse sucesso que vocês estão fazendo no Facebook, os posts de vocês têm centenas de curtidas e comentários.
Então, eu acho que a galera, tipo, dá pra ver que somos realmente brother, né? Somos realmente, estamos tão próximos assim que...
É, tipo, amigões,
isso, dá pra ver isso, né? Nos vídeos nossos, então, a gente realmente se diverte, a gente gosta de ensinar inglês.
Sim, fazemos por prazer, né?
Exato. Sim, vocês têm bastante humor nos vídeos que vocês fazem, começam dançando, até quando a gente anunciou aqui no Facebook, alguém falou do worst porn ever.
Isso, não.
Não tem nada de porn, né? Mas vocês começam dançando, rebolando ali.
Não, o brasileiro é muito zoeiro, tá engraçado.
Pois a gente tá melhorando.
É a zoeira. Mas essa é a parte para relaxar antes de...
Mesmo que a gente não consiga dançar tão bem, a gente gosta de dançar, né?
Não, pior que a gente precisa de uma entrada, sabe? Alguma coisa para começar o vídeo. Aí um dia a gente começou a dançar e percebemos que gostamos, né?
Gostamos de dar uma dançada.
E tem a música também, né? Tem que escolher uma música que vocês gostam. E aí...
Então, geralmente, Sofrência ou funk. A maioria das
vezes é
funk.
Ou Anitta.
Sim, o Simon ama a Anitta.
Eu gosto, ó. Não tem como não gostar dela, né?
Eu já vi que você fez vários posts ali pra Anitta.
Quem me dera.
E usa nos seus exemplos.
Deus me livre, mas quem me dera. Oi?
E você usa nos seus exemplos também.
Então eu uso, né? Porque eu acho, é bem assim com os nossos vídeos. A gente usa exemplos que a gente gosta, a gente fala muito de sertanejo, porque a gente sabe. Então, é bem assim.
E agora que vocês estão começando a virar estrelas, ficando populares aí, estão com muitas fãs?
Ah, não.
As moças vêm atrás? Como é que é?
Ah, eu, hein? Que isso?
Somos inocentes, né?
Esqueci de falar português, desculpa.
Não, eu vi ali que vocês têm já um fã-clube, né?
Ah, então.
Feminino.
A gente fica muito feliz, né? Que o pessoal gosta. Eles querem aprender inglês.
Tá, a pergunta é das moças aqui, né?
Eu só me tá gritando, mas...
Eu, hein?
Algum de vocês aí já teve partner brasileiro?
Então, eu já tive uma namorada brasileira de Porto Alegre, né? Sua cidade.
Isso.
Por isso que ele fala
gaúcha.
Tu toda hora.
Eu vi que vocês, num post, vocês estão tomando chimarrão.
Gostamos muito. Então, na verdade, quando a gente planeja, quando a gente filma, assim, a gente normalmente toma chimarrão, né?
Sem dar uma ajudada, animado, melhor do que café, na real.
É, e o chimarrão, na verdade, é do Rio Grande do Sul, mas como os gaúchos subiram ali por dentro do Brasil, foram pro Centro-Oeste, também agora o chimarrão é tradição ali, Goiás, Mato Grosso, né? Sim. Pegou.
Virou tereré, né?
Isso, isso.
Nossa, chimarrão.
Então
é
já não é mais, já não é mais só gaúcho o chimarrão.
É, tá. Pois é.
E o gringo também.
Mas vocês não falam tchê, né?
Tchê, ó, olha.
Sai umas vezes, solta um tchê.
Ah, tchê. Tchê, eu falo muito ti, muito tu. Eu já falava mais, mas agora eu tô virando mais, como se fala, paulista, né? Já que tem tanto paulista
fala,
aqui.
Mano.
E como é que é o processo de vocês montarem os vídeos que vocês vão? Como é que vocês decidem quais são os problemas? O que, que a gente vai falar hoje? Como é que essas... Então, vocês escrevem, vocês ensaiam?
Tem muita sorte, né? Que a gente tem muitos amigos brasileiros que nos ajudam com as traduções letrais. Normalmente o Google manda, né? Mas...
Não, a gente sempre pede ajuda.
Uh-huh.
E todo domingo nós encontramos na minha casa, geralmente, já com ideia à mente, pra nós gravamos. Aí gostamos muito, damos uma dançada, eu tenho umas galinhas em casa, aí a gente sempre leva as galinhas pra dançarem também.
Eu vi que você já apareceu com a galinha. Aqui, ó, nós estamos com vocês aqui ao vivo, quem quiser participar pode fazer perguntas. Então aqui vamos começar com a Sil Rocha. Acho os fofos.
Ah, obrigado, Sil. Saudades de vocês.
Nossa querida amiga
nossa querida amiga.
O Marcelo Ghiselini. Vou lembrar do Hugo mês que vem em Barretos, no show do Gustavo Lima.
Ah, ele é meu ídolo, Gustavo Lima é o ídolo. Que honra.
Que honra, olha que legal. O Marcelo é o nosso seguidor aqui, ele traz os rodeios, os Bullriders pra Austrália.
É amigão, gente finíssima.
Esses dois são meus bons amigos, Benê Salles.
Ah, Benê, saudade de Benê.
Ele é muito mito.
Pessoal, quem quiser participar aqui e fazer o comentário, Cárdenas, pergunta qual foi o primeiro funk que o Simon aprendeu.
Cárdenas, nossa, eu sou o amigão dele, eu fui padrinho no... Nossa, gente. Então, Cárdenas, foi como você fala, Aleleque, sabe aquela música? Aleleque. Girando. Eu nem sei qual é o nome dessa música, mas ele te me mostrou, né? Ele que me mostrou. Aí, na verdade, foi bem quando eu comecei a aprender português. Ele me mostrou e pensei, nossa, que tipo de música é essa? Eu falei, não, é funk. Ele é do Rio, né? Você é funk, não, você tem que ouvir mais, né? Tipo, foi me mostrando as músicas assim, eu gostei de funk, de verdade.
E o que vocês veem que é a maior dificuldade para um brasileiro que chega aqui? Qual é a maior dificuldade que eles têm para realmente se soltar no inglês, assim como vocês estão soltos no português?
Phrasal verbs,
phrasal
eu
verbs,
acho,
isso.
Porque são muito coisa de nativo austrália, como austrália, temos muito phrasal verbs.
São as preposições acopladas ao verbo. Look in, look at, look out, look for.
Isso, e a gente fala todos, e que não será levares, então dá para ver um.
Exato. Para a questão de inglês, eu acho que sim, os phrasal verbs, porque realmente a gente usa muito, a gente nem, eu realmente nem me dei conta, né, até aprender português.
É, e cada vez mais, porque na verdade, todos os phrasal verbos, eles têm um outro verbo de origem latina,
exato,
né?
Geralmente.
Que é aumented or increased. Mas, claro, na linguagem do dia a dia, todo mundo usa os phrasal verbs. Eu tô aqui há 25 anos, eu lembro que eu ficava traduzindo na minha cabeça e o pessoal achava assim, ela fala inglês super bem, porque usava umas palavras meio shakespearianas. Era porque eu tava traduzindo do português.
Exato, mas não é difícil, tipo, por exemplo, você tem o verbo take, você tem, nossa, pode ser take off, on, out, in, é tipo, você tem muito
tem
verbo.
Vários sentidos, então esse é o problema para os estrangeiros
base
aprenderem.
Do verbo, né? Então,
é isso.
E eu vi que vocês também, no seu Facebook, Simon, eu vi que você anunciou aí que você vai começar a dar aula de português.
Vou, então o Hugo já dá, né?
O Hugo já dá.
Ele manda de ensinar inglês.
Vai dar aula de inglês, eu
o
já
pessoal
tenho
pede.
Eu já tenho uns... Como é que eu falo, né? Uns discípulos aprendendo português, eu falo.
Aprendendo português,
quatro então. Alunos já. Então é muito divertido. Eu amo dar aula de português. Sim.
Mas tô começando a dar aula agora, né? Eu pensei, nossa, eu gosto muito da língua. Eu gosto muito de aprendizagem em geral. Eu gosto de ver as pessoas aprendendo. E quando tiver uma pessoa que realmente quer aprender, eu acho bonito, realmente bonito isso.
Você é professor de línguas por profissão, mas você é...
Então, eu estudo ciências da computação.
Ciências da computação. Na universidade, na outra. Na Nilson Swales.
Isso.
Nada a ver.
Nada a ver. Então, por isso que tenho que realmente me esforçar um pouco mais. Eu não tenho aquela sorte que o Hugo já mande de língua mesmo.
E vocês estão com esse Facebook, já estão com quantos seguidores, fãs?
10 mil já, né?
10 mil, quase, acho que 10 mil e meio.
É, 10.500, crescendo, né? E a expectativa é que cresça muito mais, já estão fazendo sucesso, os vídeos de vocês são bastante distribuídos. Quanto tempo da vida de vocês usam para essa No momento é uma brincadeira, eu acho, né?
Ainda. É, mas para diversão. Cada domingo. É. E a gente fala todo dia, a gente se liga, exato. A gente conversa.
Mas a gente fala todo dia só porque somos brothers, né?
Então, a gente... bom quando o cara que trabalha do seu lado é seu amigo. Então, eu não considero como se fosse trabalho. Pra mim, é diversão sempre.
É, mas exato. Esse Facebook já é um trabalho. Você já tem o compromisso. Tá. Vocês colocaram a si mesmos o compromisso de colocar vídeos de tanto tempo?
Sim, então
tanto
a gente
tempo?
Se encontra. A gente geralmente terça de manhã e cada domingo em casa. Domingo a gente grava dia. Domingo é dia de gravação.
É, isso.
Por semana.
E a gente vai jogando.
Às vezes sabe ideias. Os momentos dele, né? Ele fica criativo, né? E posso colocar? Pode?
Não, mas é uma relação boa. A gente liga, tem uma ideia, vamos lá. A gente fala e sim. Aí a gente fica crescendo as nossas ideias.
E como é que é essa interação, assim, a resposta do público também, vocês usam para o próximo trabalho?
Exato. Sim, a gente sempre recebe inbox. E a galera pedindo...
Até os comentários, pode fazer um vídeo sobre isso, sobre essa palavra, essa expressão, sei lá, a gente agradece.
Olha aqui, a Isabela Santos está perguntando o que, que eles acham mais difícil na gramática brasileira.
Eu acho, pra mim, na verdade, aquele... a pas participo, né? Quando usar, tipo, terminado, ao invés de, sei lá, eu terminei ou eu tinha terminado, porque no inglês a gente fala muito I have finished. Assim, essas coisas... Essa conjugação... Eu nunca sabia quando eu deveria usar um ou outro, sabe?
Os verbos no português sempre são a parte mais difícil,
de comandar. Acho que verbos em geral.
Eu sofro com subjuntivo um pouco, às vezes.
Eu notei no Facebook de vocês o subjuntivo. Espero que gostam.
A gente é Nutella, somos
então,
Nutella.
Então, no subjuntivo muda...
Mas, às vezes
os verbos em ar mudam em e, os verbos em er mudam em a.
Exato.
Né? Então, seja, gostar, goste. Os irregulares.
Sim.
Complicado. Sil Rocha, frases ou verbos são um inferno na Terra.
Imagino, se a gente está aqui para te ajudar, tá?
Você é mito.
O Benê Salles. Hugo e Simon, vamos fazer uma banda? Eu toco e vocês cantam e dançam.
Olha.
Qual gênero? Vai ser sertanejo?
Pois é, Sil Rocha, tem que falar que eu participo das dicas.
Ela
quer reconhecimento.
Sil Rocha, você é tão mito. Às vezes a gente manda umas dúvidas nossas para ela, né? Como se fala essa palavra?
Acho que ela é professora lá em São Paulo.
Ela manja. E ela fala português muito bem, sabe? Ela é tipo...
Sim.
Eu gosto de ver essa língua portuguesa bonita que o pessoal fala.
E vocês ainda estudam português ou agora é simplesmente surfar a onda e aprender conforme vão usando a língua?
Então, nós dois nunca fazemos aula. Fizemos.
Nunca tive uma aula. Agora eu tô tentando ler os livros clássicos do português. Eu tentei ir a SEM, mas eu acho muito difícil. Então, talvez eu vá tentar...
Literatura.
Capitães da Era. Eu quero realmente ter me aprofundar na cultura, porque é uma língua bem bonita, rica. E quero falar e escrever bem.
E você já esteve no Brasil?
Sim, eu morei quase um ano no Brasil.
O que você mais gostou do Brasil?
Goiânia.
Sertanejo.
Não, eu viajei pelo país inteiro.
É paixão mesmo, sertanejo?
Nossa, não, eu amo cultura indígena e sertanejo. Então, passei um tempo lá no norte, Belém, Manaus, e fiquei um tempo também em Minas, Goiás. É muito minha cara, então eu volto ano que vem para Minas Gerais.
Talvez a gente vá juntos, né?
Eu tô convencendo, né? O Simon vir comigo.
Muita vontade de conhecer o Brasil,
nossa,
Simon.
Muito, mas é uma questão de tempo, né? Eu tô estudando agora, então eu vou ter que trabalhar mais para juntar grana para ir e tal. É só uma questão de tempo mesmo. Mas, nossa, eu quero muito ir.
E qual é a história de vocês, cada um? Onde nasceu? Onde estudou?
Então, eu nasci em Brisbane,
família.
Né?
Você é de Brisbane.
Sou.
Queenslander.
Queenslander, isso. Mas eu tô aqui há 2 anos e meio. E foi depois de um ano que morei aqui, que conheci os brasileiros, com os meus brasileiros que eu conheci. Foi através deles que eu aprendi a língua, né? E me apaixonei pela cultura brasileira.
Em Brisbane, muitos brasileiros?
Então, eu tô vendo agora que tem, mas na verdade, na minha vida, eu nunca conheci um brasileiro. Nunca.
Quando estava em Brisbane?
Nunca.
A gente estava lá uma semana, né?
Há uma semana. A gente foi.
Foi bem divertido.
Pra ver o jogo. Fui pra visitar a minha família, o Hugo ficou na minha casa.
Foi uma honra pra mim.
Nossa, muita gratidão.
Errei.
Então, ok, você é de Brisbane.
Sou. Então eu tô aqui há 2 anos e meio.
Ficou lá até a hora de entrar fazer a universidade.
Sim, sim. Tô. Mas eu não pretendo voltar. Eu gosto... Brisbane é legal, mas Sydney é muito mais legal. Eu amo Sydney.
É mesmo? Eu conheço muita gente de Brisbane que não troca Brisbane por nada neste mundo.
Não, Brisbane é legal, mas é um... Pra mim é diferente.
Sabe?
É, exato.
É traidor.
Exato. Então, eu cresci lá. É diferente pra mim. Uma outra coisa aqui em Sydney, então eu gosto.
Mas está aqui para ficar em Sydney?
Tô aqui sempre. Não, eu estarei aqui sempre.
E você tem irmãos?
Na verdade, tenho 6 irmãos. Somos 7.
O que é muito raro.
7 crianças, exato. Não, é muito raro mesmo na Austrália nesse dia. É.
E você é qual na escadinha?
Sou o número 5. Então, 5 irmãos, uma irmã. Então,
essa a irmã é qual na escadinha?
Ela é número 5. Não, eu sou 5, ela é 4.
Olha só, 6 irmãos.
É, exato.
E o que eles acham da sua aventura aí com os brasileiros?
No começo, porque às vezes eu faço umas coisinhas, tipo, quero fazer isso. Eu falei, vou aprender português. Eu falei, tá bom, Simon, vai lá. Mas eu aprendi mesmo, eu pensei, nossa, legal.
E a sua história, Hugo?
Nossa, eu cresci no centro de Sydney, né? Família, 3 irmãos.
Sydney Sara.
Sydney Sara, né? Bem Sydney raiz. E eu fui, como é que fala, escola bem conservadora, gravato, tudo. Eu joguei rugby. Eu sempre fui um cara bem australiano.
Ozzy.
Bem Ozzy, tomando gum nas festas. Aí, na faculdade, do nada... Comecei a aprender português, todos os meus amigos, o que aconteceu com você? Eu sempre fui o cara mais Ozzy, tipicamente, do nada, falando português direto no Instagram, no Facebook, minha vida mudou rapidinho, foi assim.
Abriu uma outra porta. Isso. O que vocês acham dessa Austrália multicultural, dessas mudanças que estão acontecendo no país? Porque com tantos imigrantes e tanta gente nova, sem dúvida a Austrália daqui a 30 anos vai ser bem diferente do que é hoje. Não só pela evolução normal, mas pela contribuição de tantas culturas diferentes.
Sim, claro.
O que vocês acham desse melting pot?
Pessoalmente, eu amo. Por isso que eu vim, por isso que eu gosto tanto daqui, de Sydney, porque tem tanta nacionalidade aqui. Brisbane tem também, claro, mas, nossa, eu realmente amo. Eu amo todas as culturas que não são a minha, porque eu acho interessante só, né? Então, eu penso, nossa, legal.
Eu sou descendente de minha avó, era da região Báltica, então posso falar que eu faço parte disso.
De onde era a avó?
É, Latvia. É tipo Acre da Europa, ninguém conhece.
Latvia é Letônia,
eu falar,
Letônia,
perto,
né?
Do lado da Lituânia. É Letônia, acho que do lado
Letônia,
da Lituânia.
Estônia, Letônia e Lituânia. É Letônia.
Letônia, desculpa, não sabia.
Você é de origem...
Minha avó era.
Letão.
Letão, obrigado. Mas o resto é em britânico.
Quais são os planos de vocês? O que vocês estão pensando em fazer depois disso com o que está acontecendo agora?
Ano passado eu trabalhei eu tive uma vida corporativa, eu não gostei tanto, então estou esperando que...
Corporativa?
Corporativa, obrigado, não, pode me... Eu espero que a gente possa fazer alguma, consiga fazer alguma coisa com isso, porque eu amo, é divertido e eu me vejo nesse meio.
Vocês acham que isso pode virar um negócio e ser o trabalho de vocês e a vida de vocês?
Eu acho, a gente está pensando, então, falando com pessoas.
Dos vídeos, a gente gosta tanto que vamos ver, né, o que acontece, porque...
Tem várias, várias áreas para...
Exato, tem mesmo.
Nós continuamos depois.
Vejamos aqui, tem mais perguntas aqui. Meu Deus, que equipe, abraço a todos. O Benê Salles, esses dois são meus bons amigos.
Obrigado,
Benê. Aqui, deixa eu ver o que mais. Paulo Weinberger, que foi nosso comentarista aqui da Copa do Mundo. Sertanejo não, please.
Oh, não, Paulo, eu esperava mais de você, meu amigo.
Pois é, sertanejo... não é todo mundo, né? Mas é muito popular.
Com certeza.
É que tem MPB, né? Tem toda aquela tradição da música brasileira que veio já, né?
Sim, o legal do Brasil é que tem alguma coisa pra todo mundo. Tem sertanejo funk, MPB...
Sertanejo Brothers. Ele tá rindo aqui. Adoro essa rádio. Legal. Legal, menino. Ai, que fofo, eles falaram que eu escrevo português direito.
Assim, porra, nossa.
Viu? Falaram bem dela. A Karen Azevedo Martins, very good. A Maria Jane Sereno mandou um emoji com coraçõezinhos. Benê Salles, valeu. Ele riu de novo. O Paulo Weinberg, muito legal ver dois australianos ligados na nossa língua.
Nossa, a gente ama a língua. Não tem como não amar, né?
É isso também que pega, né? Dois australianos, nós sabemos que todo falante de inglês tem uma certa dificuldade para aprender outra língua, porque eles não precisam, o mundo inteiro fala inglês, né?
É
raro que uma... É raro não, mas Assim, um interesse como o de vocês, dá alegria de ver.
Mas é literalmente porque a gente gosta tanto, né? É só vontade. A gente não tem que aprender, mas eu acho que isso ajuda. A gente aprende porque a gente gosta.
É, Bondi talvez seja uma boa opção aprender.
É, e fala-se muito que a língua não é só aprender a língua, né? O processo mental, que também abre a cabeça, mas junto da língua vem a cultura, vem uma nova visão de ver o mundo. Vocês notam isso, que através da língua, até por palavras que existem no português e não existem em inglês, vocês se dão conta de novos sentimentos, novas relações?
Abre as portas para novas opiniões, jeito de ver o mundo, com certeza.
Ponto de vista, tipo, você entende mesmo os problemas, as dificuldades das pessoas de certo país, sabe? Tipo, do Brasil, por exemplo. Você realmente você entende, até através da língua. É, tem umas palavras, tipo, até a palavra apaixonar. É, por exemplo, a gente não tem uma palavra assim.
Nossa, eu escutando muito sertanejo. Olha aí como ele vem. Olha ele, apaixonado.
Apaixonar é uma das suas palavras preferidas.
Com certeza.
É uma palavra bonita. A gente não tem palavras bonitas assim.
Quais são as palavras de português que vocês mais gostam?
Saudade.
Saudade. Saudade é uma palavra poderosa, né?
E eu amo, é bem bonito. Eu demorei muito tempo.
O quê?
Falou
amo,
então. É muito musical.
Sim, o som tem que sair pelo nariz, né? Sim. Essa é a maior dificuldade dos.
Tem outras palavras com um, mas no plural, tipo uns, quando disse uns. Eu não sei, porque eu acho muito legal esse O com aquele.
É massa, é bem bonita.
Com o tio, uns.
Uns. Eu acho da hora.
É, são palavras bonitas. Muito bom esse programa hoje, Tassiana Franzen Schmidt. Muito legal, acompanho eles desde novembro, quando cheguei aqui na Austrália. Mate e camiseta do Grêmio, não tem nada melhor. A Tassiana aqui, ó, seguindo. Pergunta quando eles vão pro Brasil, vou me organizar para ir na mesma época.
Novembro, ano que vem.
O Benê, Hugo, vamos em outubro.
Desculpa, Benê.
Que bacana. Quais as dicas que vocês dão, então, para quem está acompanhando aí, para quem quer aprender inglês mais rápido?
Sim, então...
O que fazer chegando na Austrália?
É boa pergunta. Eu realmente acho, para mim, que funcionou é... Você coloca as palavras e as frases que você vê, que você lê, nos papelzinhos, inglês um lado, português no outro lado, fica revendo e praticando essas frases todo dia, que você já vai ter uma vocabulário para usar, sabe? Você, na situação incerta, você vai saber quando a situação acontece, sabe?
Eu acho que a aprendizagem da língua tem que ser viva, tem uma coisa fluida. Então, na minha opinião, é importante morar com gringo, achar um interesse, um estilo de música, programas de televisão. Você tem que viver a língua para aprender da forma mais rápida, na minha opinião.
E o que vocês acham desses brasileiros que vivem com outros brasileiros e vão nas festas brasileiras e vão para a praia com brasileiros?
Então,
é o que acontece, né?
É difícil porque os brasileiros são... Se fosse brasileiro, eu faria, mas nossa, eu não sou brasileiro, até faço isso. Então, eu entendo, porque os brasileiros são divertidos. Mas...
Depende dos seus objetivos.
Exato. Se quiser realmente aprender a língua, você tem que andar com mais gringo.
Dar uma afastada um pouco.
Né? Morar com...
Com a gringada.
Claro, para ser obrigado a falar inglês o tempo todo.
Exato, tem que
todo.
Se esforçar mesmo.
Exato.
Como vocês fizeram para aprender o português.
Exato, né?
Circular só com brasileiros.
Do nada, né? Só aconteceu assim.
Na semana de vocês, qual é o percentual do tempo que vocês falam e pensam em português e falam e pensam em inglês?
Nossa, eu acho que...
Que tamanho tem o português
na vida?
Pelo menos
a metade da minha vida em português.
É mesmo?
Porque Facebook Brasil é muito ativo nas redes sociais, então... Mandando kkk direto, WhatsApp bombando, as festas, então...
Eu acho que pra mim agora, provavelmente eu falo mais português do que inglês. Porque eu trabalho só num bar, mas não sou bartender, não falo tanto no trabalho. Moro com um brasileiro, tenho amigo brasileiro. Então, a gente fala muito
português. A gente fala português direto.
Mas com a gente, conosco, entre a gente, vou dizer. Entre a gente, entre mim e você, a gente fala inglês, claro.
Estão sempre aprendendo.
Sempre tentando aprender, né?
A gente gosta de ser corrigido.
Claro, é muito importante, né?
Sim.
No processo de aprendizado,
sim,
alguém que corrija é fundamental.
Não, nossa. Achamos bem.
Porque é na hora que a gente faz o erro que alguém diz, aqui que tá.
Aí você faz de novo.
Exato, quem quer errar?
Todo mundo quer aprender. Benê, vou almoçar agora. Abraços, meus queridos, muito bom. O Hugo não é australiano, teria que chamar Hugh.
Que é. Seria o nome, a versão mais inglesa.
Mas tem o Hugo, não, Hugo...
Tem, não é tão como minha mãe, na verdade, queria um nome europeu, mas existe, tem bastante
também, também tem Hugo. Então, que legal, os Ozoeiros Gringos, Simon Gurney e Hugo Brum, agradeço muito vir aqui.
Beatriz, a honra foi nossa. Obrigado por nos receber aqui.
Uhum. Ah, muito bacana. E vocês querem aí alguma coisa final, que eu falar alguma coisa aí para quem está nos acompanhando?
Olha...
Galera, por favor, a gente agradece muito pela ajuda, pelo carinho. Continuem comentando, zoando com nossas caras, não tem problema, a gente gosta.
Exato. Nós zoa, nós corrige. Obrigado pelo tudo.
Não sei nada, sempre nossa.
Assim, na verdade, eu não perguntei, alguma vez vocês tiveram problemas no... Gente, assim, comentários... Não. Ou sempre é tudo beleza?
Ah, tem gente que zoa, tem gente que gosta de...
Tem gente que gosta de perguntar, você é um casal aí, né? Engraçado,
Não, mas tem gente que gosta de compartilhar suas opiniões. Isso é bom. A gente realmente gosta disso, porque... Sim. Nossa, se não tem...
Sim, mas nunca teve conflito, ou briga, ou não, problemas, não.
Não.
É só beleza.
Só beleza.
Ah, que lindo. E vocês sentem o carinho das pessoas?
Nossa, muito.
Demais.
Aham, sim. Não, é por isso que a gente gosta tanto da cultura, né? Pois é, realmente, os
bem acolhedor.
Muito mais carinhosos. E somos muito carinhosos. Acho que
estamos aprendendo. E vocês têm mais seguidores na Austrália ou no Brasil?
Não, nossa, metade.
Metade, talvez.
Muita gente que ainda está por vir.
Aham, que já começa a se ligar.
Sim. Isso.
É isso então. Agradeço, muito bonito o trabalho que vocês estão fazendo. Muitos brasileiros adorando acompanhar os vídeos de vocês. Eu acho que muita gente também aprendendo, né?
Esperamos.
Aprendendo muita coisa.
Ficou minha voz, espalhou.
Aprendendo um pouco mais de inglês, que é tão difícil.
É, sim, não. É brabo.
Dominar uma nova língua é muito difícil.
Aham, sim.
E dá aquele pânico, né? No início, quando não consegue se comunicar, é realmente muito frustrante.
Ainda mais fluxo. Ainda mais na Austrália, que todo mundo acha que é difícil, mas é só um sotaque diferente. Quando você conseguir o sotaque da Austrália, vai ficar de
tranquilo.
Boa. Tranquilo. É só um saque diferente do que normalmente as pessoas vão cantar.
E vocês também fazem esse trabalho aqui na Austrália. Como é que o Ozzy diz, né? Vocês também fazem essa diferença do inglês americano, britânico e australiano.
Americano.
Fazemos, exato.
Os brasileiros que vêm com curso de inglês americano, né? Do Brasil.
Sim, exato. Então, não sabem de nada, inocente, né?
Agora a gente ensina para eles o melhor tipo de inglês da Austrália.
O melhor tipo de inglês do mundo?
É isso aí, sabe? Entendi.
É isso então. Valeu, muito obrigada.
Obrigado,
pessoal.
Beatriz,
vamos nos despedindo.
Vez.
Quem está nos acompanhando,
valeu,
estamos
Jason.
Aqui.
Valeu.
Jason Matias. Um grande abraço e até o próximo programa, quarta-feira em Rede Nacional. E nós voltamos no domingo que vem. Mais uma vez, Simon Gurney, Hugo Brum, muito obrigada.
Obrigado.
Tchau,
galera.
Tchau.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.